Reuniu aqui com os dois conselhos de administração. A falta de médicos foi um dos assuntos em cima da mesa?
Sim, esta reunião é mais uma das reuniões que pretendemos implementar, e neste caso até por iniciativa do Conselho de Administração do Hospital Divino Espírito Santo, no sentido de criarmos um verdadeiro sistema interligado em que todos os agentes do setor cooperem de uma forma partilhada, responsável e solidária também. E há aqui um conjunto de matérias que é preciso rever e, sobretudo, agilizar para soluções concretas. Desde logo, há aqui uma consensualização no sentido da necessidade de alterar o paradigma de cuidados de saúde, havendo um reforço de proximidade, de cuidados primários e de prevenção, de forma a dar uma resposta mais eficaz ao cidadão e também tirar alguma carga hospitalar. Essa carga hospitalar dificulta as respostas a dar. Por outro lado, também apreciámos um conjunto de matérias concretas, nomeadamente no que diz respeito aos internamentos. Há um conjunto de internamentos, cerca de 20, que regularmente não têm critérios para internamento hospitalar. Mas por falta de resposta familiar ou social, acabam por ficar no hospital, com uma carga excessiva hospitalar, e é importante também prepararmos o próximo inverno, prepararmos aqui do que vem, de forma a que não haja uma dificuldade de resposta hospitalar. Nessa medida, encontramos soluções, em conjunto com a Unidade de Saúde de Ilha, para que utilizemos de forma racional todos os recursos existentes, tenhamos uma resposta que dilua o peso de cada uma das unidades, mas, sobretudo, que os cidadãos tenham os cuidados necessários, porque, independentemente de ser uma questão hospitalar ou não, são pessoas. E temos que dar uma resposta às pessoas e, nesse sentido, conseguimos encontrar pontos de consenso relativamente a esta matéria. Por outro lado, também constatamos que há uma grande dificuldade ao nível de médicos. Há cerca de 39 mil miquelenses que não têm médico de família, ou por os médicos não estarem ao serviço, ou porque não têm mesmo médico de família, e isso cria um conjunto enorme de constrangimentos. A Unidade de Saúde de Ilha tem neste momento 12 médicos para contratar, há concursos que estão a decorrer e a abrir, e sentimos que com uma resposta mais próxima das populações, mais preventiva, consegue-se resolver grande parte dos problemas que estão aqui em discussão. Todos eles têm sempre na sua base as grandes dificuldades deste sistema. Falta de recursos financeiros, falta de recursos humanos, são problemas estruturais de décadas e é preciso que se trabalhe nesse sentido. Tem havido um esforço enorme do Governo Regional no sentido de autorizar contratações e de promover contratações. Já são mais de 600 em menos de um ano que foram contratados profissionais de saúde, mas é um trabalho que tem de ser feito sucessivamente, mas para isso são necessários recursos financeiros, que também, por natureza, são escassos.
Em relação aqui aos estudantes que ainda não têm médico de família, há já uma meta tipada no sentido de colmatar esta situação?
Relativamente a esta matéria, os últimos anos foram marcados por metas e por anúncios, mas também por falta de cumprir com aquilo que é a necessidade de todos os estudantes terem médicos de família. Por isso não vou estabelecer uma meta concreta, o que vou mais uma vez reafirmar é o meu compromisso de fazermos tudo para que os açorianos tenham médico de família. Está, neste momento, através da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, em curso a contratação de 12 médicos de medicina geral e familiar, que irão dar uma resposta significativa. Agora, em São Jorge, vamos contratar mais 4 médicos de medicina geral e familiar. Estamos a abrir concursos. Infelizmente, alguns desses concursos ficam desertos porque não há médicos interessados. Estamos a alterar as regras de fixação, de incentivos à fixação dos médicos. Através de tudo isso, através também de meios e equipamentos modernos que sejam atraentes para os médicos, estamos a fazer todos os esforços para que este grande problema, que é a falta de médicos de medicina geral e familiar nos Açores, seja ultrapassado.
Que alteração às regras é essa?
Neste momento já está em vigor, já está a funcionar uma alteração das regras que torna distinto por ilha o valor dos incentivos remuneratórios, mas também estamos já a trabalhar em conjunto com as entidades representantes dos médicos, sindicatos médicos, ordens médicos e também outras entidades, incentivos não remuneratórios, para que também através desses incentivos não remuneratórios, que têm impacto familiar, impacto ao nível da habitação, sejam tudo pequenos contributos que, em conjunto, deem uma resposta mais atraente para que os médicos se fixem nas nossas ilhas.
Sra. Secretária, eu não posso deixar de estar aqui no Hospital Divino Espírito Santo. O serviço de oncologia tem estado a ser alvo de várias críticas, porque não há consultas, os utentes estão a ir para casa sem consultas, a sua doença está a degradar-se e não tem respostas aqui no serviço público, no hospital, nem no serviço de oncologia. Tem conhecimento de certeza de todas essas situações. São quase 200 utentes nesta situação, pessoas que já estão em cuidados terminais ou em cuidados quase terminais devido à falta de consultas. Como é que vê tudo isto? Uma solução.
Eu percebo que para cada pessoa o seu problema é o maior que existe. Isso é legítimo e temos que ter essa percepção e temos que ter, sobretudo, a consciência de que temos que fazer tudo o possível para ultrapassar. O que é certo é que os resultados, em geral, deste hospital, como de resto do Serviço Regional de Saúde, são extraordinários. Em ano de pandemia, ao nível de consultas, de cirurgias, de meios complementares de diagnóstica terapêutica, temos mais do que no ano anterior também em pandemia, mas também, em muitos casos, mais do que em 2019, ano em que não havia pandemia. E estes resultados extraordinários são números que existem em benefício das pessoas. É verdade que, num ou noutro caso particular, e por circunstâncias que são objetivamente imprevisíveis, como, por exemplo, o médico que, por razões pessoais, deixa de dar consultas, estamos perante situações imprevisíveis. Estamos a falar... Eu não queria focar em particular essa questão. Estou a falar em geral porque não move qualquer questão particular.
Há doenças, né? Está aqui, obviamente, uma consulta pode ditar a vida ou a morte, não é?
Já vou responder a isso. Mas o que é importante percebermos é que, em geral, há uma resposta positiva de grande melhoria dos cuidados de saúde prestados aos açorianos. Em concreto, pode haver uma ou outra especialidade que, por razões que não são previsíveis, desde logo, se há um médico ou dois que fica de baixa, ninguém prevê, não há uma resposta do sistema previsível para isso, para mais com a escassez de recursos humanos médicos que existe. Infelizmente, não somos Açores. Basta ver o que se passa a nível nacional com as notícias que, felizmente, não acontecem nos Açores. E nos Açores, felizmente, pela capacidade que o serviço tem instalado e por aquilo que estamos a fazer e por esforços profissionais de saúde, estas notícias não acontecem nos Açores. Mas, como dizia, situações imprevistas de uma especialidade em concreto pode acontecer. O que é certo, e o próprio hospital já assumiu, estão a encontrar respostas para, no mais curto espaço de tempo possível, todas essas situações serem ultrapassadas. Estamos a falar de situações que são de agosto para cá, estamos a falar de 2-3 meses em que isto está a acontecer, e que o hospital está a encontrar as soluções, e para que nos próximos dias todos esses doentes que estão em situação de maior precariedade na sua resposta tenham essa resposta adequada, de acordo com o esforço que está a ser feito. É que eu não imagino aquele que é o sofrimento de uma pessoa que precisa de uma consulta e não a tem. Mas também estou certo que os açorianos não imaginam o esforço que as administrações das unidades de saúde fazem para encontrar médicos onde eles não existem e para encontrar respostas de saúde onde muito dificilmente outros encontram.